Sejam bem-vindos às nossas melhores saudações. A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português para a África. Estamos a 13 de setembro de 2019. Aqui em Washington são 13 horas e 30 minutos. São 19h30 em Moçambique e 2h30 em Angola. Na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe são 17 horas e 30 minutos e 4h30 da tarde em Cabo Verde. Nos próximos minutos, ao microfone, Amâncio Miguel. Nas notícias, as potências europeias apelaram hoje ao Irão para continuar a cooperar com a Agência Internacional de Energia Atômica depois de Teherão ter avisado que as pressões dos Estados Unidos e Israel põem em perigo as atividades da agência no país. Noutras notícias, o governo do Uganda deportou mais de 30 pessoas para o Ruanda ontem, cerca de 3 semanas depois de Angola ter patrocinado o memorando de entendimento para tentar diminuir a tensão entre aqueles dois países africanos. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM. Estamos em Moçambique, na Beira, com a Rádio Pax, em Climane, com a Rádio Nova Paz e em Nampula, com a Rádio Encontro. Em Cabo Verde, estamos com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza. Na Guiné-Bissau, Rádio Comunitária de Bafatá, Sinxaoco e Leste FM em Gabu, Rádio Papagaio em Buba e Rádio Pidjigiti Capital FM na cidade de Bissau. Esta emissão da Voz da América está na internet. O nosso endereço é o www.voaportugues.com. Pode falar connosco através do Twitter, Facebook, Snapchat e também Instagram, onde a nossa referência é VOA Português. No WhatsApp, mais um, 908-652-4584. Na produção desta emissão, Mariano Bartolomeu, na técnica Dan Crafton. São 13 horas e 32 minutos aqui em Washington. As notícias a esta hora. As potências europeias apelaram hoje ao Irão para continuar a cooperar com a Agência Internacional de Energia Atômica depois de Teherão ter avisado que as pressões dos Estados Unidos e Israel põem em perigo as atividades da agência no país. Numa declaração conjunta, a Grã-Bretanha, França, Alemanha e União Europeia apelaram ao Irão para cooperar com a agência em questões relevantes, incluindo questões de segurança. A declaração expressa profunda preocupação sobre um relatório da agência que afirma que o Irão está prestes a instalar centrifugadoras avançadas, o que põe em perigo o acordo nuclear. O documento apela ainda ao Irão para cancelar todas as atividades inconsistentes com as obrigações do referido acordo. O Twitter bloqueou as contas do líder do Partido Comunista Cubano, Raul Castro, e dos principais meios de comunicação estatais daquele país. O Twitter não explicou ou avisou sobre a medida, mas o porta-voz afirmou à agência Reuters que as políticas contra a manipulação da plataforma proíbem que os usuários artificialmente manipulem conversas por meio de múltiplas contas sem se dirigir diretamente a Cuba. A União Cubana de Jornalistas classificou a decisão de grande censura. O governo do Uganda deportou mais de 30 pessoas para o Ruanda ontem, cerca de 3 semanas depois de Angola ter patrocinado o memorando de entendimento para tentar diminuir a tensão entre os dois países. Não há informação sobre o estatuto dos deportados nem os motivos para a sua expulsão do Uganda. Um dos deportados citado pela imprensa do Ruanda disse hoje que foram detidos dentro da igreja e levados para uma prisão onde foram submetidos a um duro interrogatório, mas sem ver a cara dos interrogadores. A maioria dos deportados é integrada por sacerdotes, disse a mesma fonte. A 21 de agosto, os presidentes do Uganda, Yoweri Museveni, e do Ruanda, Paul Kagame, assinaram na capital angolana, Luanda, um memorando de entendimento que coloca fim a acusações mútuas daqueles dois países africanos. Nos Camarões, o principal partido da oposição exigiu uma amnistia de todos os separatistas antes de começar um fórum à escala nacional para resolver a crise separatista das zonas de língua inglesa. A Frente Social Democrata exige como condições preliminares um cessar-fogo e a garantia de uma amnistia geral para todos envolvidos na mesma crise. Na terça-feira, o presidente Paul Biya tinha anunciado um diálogo à escala nacional sobre a crise iniciada em 2016, quando separatistas, alegando discriminação contra os que falam a língua inglesa, iniciaram uma rebelião armada. Três horas e 35 minutos, entre outros assuntos, iremos falar nesta emissão das eleições em Moçambique, a campanha eleitoral, para ser concreto. Estaremos também na Cabo Verde, em Cabo Verde, onde está em debate um assunto relacionado com a justiça e também a posse de terra. A justiça deste país volta ao debate depois da detenção do ex-bastionário da Ordem de Advogados, suspeito de prática de alguns crimes. E, na sequência, o advogado José Manuel Pinto disparou críticas ao Ministério Público, acusando-o de fazer perseguição política com a seta apontada ao Procurador-Geral da República, Oscar Tavares. Teremos esta reportagem de Eugênio Teixeira a partir da cidade da Praia. Mas para já, vamos a Moçambique, onde os candidatos a governadores provinciais nas eleições gerais do país continuam atrelados às promessas eleitorais generalizadas em apoio aos candidatos presidenciais dos seus partidos, ignorando a questão da descentralização que vai conduzir a sua eleição. O ponto é levantado por analistas entrevistados em Manica, Moçambique, por André Batista. O primeiro entrevistado é Messias Uareno, que tem o seu argumento.
Quando se coloca ainda o nome do partido e o nome do presidente, qual é a grande intenção? Que o eleitor vá para a urna a saber que vai votar alinhadamente no partido X, presidente X, automaticamente. Isso vai fazer o que? Vai aniquilar o poder do modelo de representação local. Vai aniquilar. Porque as pessoas já não vão refletir sobre quem queremos que nos governe na província. Não, vão refletir quem queremos que nos governe no país e, automaticamente, ao votar naquele partido, estão a votar automaticamente no seu representante, de uma forma cega.
Já para Arão Nhancale, analista político, a situação terá consequências no processo eleitoral.
Uma das implicações que eu vejo é que vamos ter uma governação descentralizada, sim, mas com muita centralidade. Isto é, muitas vezes, se foram olhar, só a natureza da campanha, as pessoas estão mais concentradas nos presidentes da República. Estão mais concentradas, por exemplo, ao nível dos deputados da Assembleia da República. Por quê? Porque é ali onde o poder realmente estará concentrado, pelo menos nos próximos 5 anos.
Os nossos interlocutores adiantam também que a situação revela um receio dos partidos no atual modelo de descentralização face aos últimos resultados eleitorais e os desníveis de potencialidade dos recursos por província.
E é óbvio também que, por uma razão de estratégia, a Polim percebe muito bem que isso vai criar grandes desníveis de desenvolvimento. Porque olhamos, por exemplo, a província de Tete, olhamos, por exemplo, a província de Nampula, é muito diferente de Maputo cidade. Maputo cidade, do ponto de vista de produtividade e produção, não produz nada. É óbvio que tem que ser fazer ajustes de recursos que vêm do local A, B, C, D, para se aplicar noutros sítios que não são produtivos, do ponto de vista de desenvolvimento nacional.
Os analistas observam que ainda continua um déficit no seio dos políticos na elaboração de manifestos eleitorais.
Os partidos políticos em Moçambique, eles têm uma grande fragilidade sobre o desenho do manifesto eleitoral. Isso é histórico. Os partidos não estão preparados para identificar as reais necessidades, locais e trazer propostas de solução para que o eleitorado possa apostar ou não num determinado partido.
André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista. A atualização sobre o processo das eleições em Moçambique, país que vai votar pela primeira vez em governadores provinciais, mas aqui ficou a crítica de analistas que diz que os candidatos a esse posto estão atrelados às campanhas presidenciais dos seus partidos e não à questão da descentralização. 13:39. Continuando ainda em Moçambique, há denúncias sobre alegado envolvimento de advogados em atos de corrupção que têm sido frequentes nos últimos tempos no país, e o bastonário da Ordem, Flávio Menete, diz que este fenómeno coloca as instituições da justiça num descrédito total. Reportagem de Ramos Miguel.
Nos últimos tempos tende a aumentar e até a sofisticar-se as formas de praticar a corrupção, incluindo estruturas ilegais de criminosos, tráfico de influência e conflitos de interesse envolvendo alguns advogados da praça, afirmou o professor Cléodula Marques. A mesma denúncia é feita por Luiz Dixon, realizando que alguns advogados, citamos corruptos, libertam indivíduos que se provou seu envolvimento em atividades criminais.
O que acontece é que os advogados, quando um estrangeiro faz crime, tem uma fábrica de mandrakes ou matou, os advogados aparecem, libertam o criminoso e o criminoso vai embora. Mas ele matou, cometeu um crime.
O bastonário da Ordem dos Advogados de Moçambique, Flávio Menete, considera péssimo o comportamento desses advogados porque não dignifica a classe.
É péssimo porque numa sociedade em que não haja uma justiça forte, é naturalmente que nós corremos o risco de ter essa sociedade a colapsar, porque as instituições de justiça ficam num descrédito. Era, vamos dizer, a última salvação, e afinal essa última salvação também está doente.
Em alguns casos, os atos de corrupção resultam da fraca preparação que as pessoas trazem desde o ensino primário até a universidade. Algumas universidades moçambicanas são muito mais.
Há muita universidade e eu não vejo muita biblioteca. Há muita universidade e eu não vejo docentes a tempo inteiro com as qualificações devidas para lecionarem. Eu vejo muitos docentes a saltar de universidade a universidade a dar aulas. Alguns, diversas cadeiras. Naturalmente que a qualidade não vai ser correta. Eu vejo que nas universidades não existem bibliotecas. Não vai haver formação correta. Portanto, é preciso repensar isso.
Flávio Menete diz que algumas dessas universidades até deviam encerrar.
Eu, em algum momento, disse que apoiava a posição do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e Técnico Profissional por ter encerrado algumas destas instituições de ensino superior. Eu acho que ainda há umas tantas por encerrar.
Refira-se que a Ordem dos Advogados de Moçambique assinala esta sexta-feira, 13, o seu 25º aniversário. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos de Maputo. Vamos à praia. A justiça em Cabo Verde. Volta o debate depois da detenção do ex-bastonário da Ordem dos Advogados, Arnaldo Silva, suspeito de prática de alguns crimes. Na sequência, tal como reporta Eugênio Teixeira, o advogado José Manuel Pinto Monteiro disparou críticas ao Ministério Público, acusando-o de fazer perseguição política, com seta apontada ao Procurador-Geral da República, Óscar Tavares.
Para o jurista João Santos, não é salutar a desacreditação dos órgãos de justiça e policiais, porquanto põe em causa o próprio Estado de Direito. O jurista disse à Voz da América ser normal haver discordância num ou noutro ponto, mas entende que a desconfiança nas entidades da justiça em nada ajuda para a consolidação da democracia e imagem do país.
Custa-me acreditar, muito sinceramente, que se possa rotular uma instituição como o Ministério Público dessas motivações, porque senão, eu costumo dizer que são um fim da picada. Porque se, de facto, em Cabo Verde, há instituição onde nós não podemos ter dúvidas, podemos até contraditá-los em assuntos. Agora, nós não podemos perder confiança na justiça, nos órgãos da justiça, quer sejam os órgãos criminais, judiciais ou auxiliares de justiça, como são as polícias. Temos que poder acreditar vivamente.
O jurista explica que qualquer processo de investigação mandado arquivar por um determinado procurador pode ser reaberto, desde que a questão dos prazos esteja salvaguardada de acordo com a lei. No que tange à independência dos órgãos judiciais, o advogado Geraldo Almeida diz que ela está consagrada na lei, daí afirmar e esperar que os fazedores da justiça possam cumprir a respectiva missão com transparência e total liberdade no estrito cumprimento da lei.
Eu penso que quem está à frente das instâncias judiciais tem que ter coragem. Não é? Tem que ter coragem de agir, portanto, doa quem doer. Não é? E, portanto, realizar a justiça de acordo com a lei, de acordo, portanto, com aquilo que a gente aprende, portanto, que é a ciência jurídica. Não é? E, portanto, quando se pergunta se realmente os órgãos judiciais são independentes, a independência está garantida por lei.
Quanto à venda de terrenos, Geraldo Almeida considera que o Ministério Público deve acelerar passos na investigação de uma série de situações irregulares, porquanto, segundo o advogado, há muita gente que tem enriquecido ilicitamente com esse negócio no país. Na entrevista à Voz da América, Geraldo Almeida voltou a defender maior publicitação das decisões da Justiça, neste caso das sentenças, para que todos os cidadãos possam avaliar com profundidade. Cidade da Praia, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio. 13 horas e 45 minutos. Continuando com a nossa emissão vespertina deste 13 de setembro, vamos a Angola. Um antigo membro do Batalhão Búfalo e do Diretório de Tarefas Especiais do Exército Sul-Africano, isto nos tempos do Apartheid, terá sido quem recebeu mais de 2 milhões de dólares pelos documentos da Batalha de Puito-Panaval, que não foram entregues pelo antigo chefe do Serviço de Inteligência e Segurança Militar de Angola, o general António José Maria. É o assunto de atualidade na justiça angolana, aqui com Ana Guedes a trazer os detalhes.
O Ministério Público sustenta que os documentos foram obtidos de forma onerosa, num valor acima de mais de 2 milhões de dólares norte-americanos e cujo receptor foi o cidadão luso-sul-africano moçambicano Manuel Vicente da Cruz Gaspar. O negócio terá sido feito pelo general José Maria, a mando do então presidente José Eduardo dos Santos, como o próprio general confirmou ontem em tribunal. O nome de Manuel Vicente da Cruz Gaspar é o mesmo de um antigo membro de uma unidade de comandos do Exército Português em Moçambique, nascido em Monte Poês, no norte do país, e também conhecido como Comandante Paulo. Um livro publicado em Portugal revela que Gaspar participou na intentona de 7 de setembro de 1974, na capital moçambicana, que visava impedir a descolonização da então colónia a favor da Frelimo, tendo fugido depois para a África do Sul. Nesse país foi integrado no chamado Esquadrão Chipenda e mais tarde no Batalhão 32, conhecido também por Batalhão Búfalo, composto por angolanos e que jogou um papel importante na luta dentro de Angola em muitas ocasiões em ajuda à UNITA. A Voz da América soube junto a fontes ligadas ao batalhão que Gaspar fez também parte do Diretório de Tarefas Especiais, DST, a cuja missão inicial era a coordenação com a UNITA e que mais tarde foi dividido em DST-1, que fazia a coordenação com a UNITA, e DST-2, encarregue da ligação à RENAMA em Moçambique e outros movimentos africanos. O paradeiro de Gaspar é desconhecido, embora em Portugal tenha sido publicado um livro sobre as suas atividades com o título de O Puto, outro nome pelo qual era conhecido. O teor dos documentos comprados pelo general José Maria, no entanto, continua rodeado de mistério. O julgamento do antigo homem forte da secreta militar angolana será retomado no dia 23 de setembro.
Ontem, pela primeira vez, todos os pré-candidatos presidenciais do Partido Democrata partilharam o mesmo palco num debate transmitido pela ABC News a partir de Houston, no Texas. O atual líder da corrida, o ex-vice-presidente Joe Biden, defendeu o seu plano de expandir a cobertura da ciência médica e desafiou alguns dos seus rivais liberais a defendê-lo. Como é que irão pagar? Quero esta noite saber como é que isso irá acontecer. A crítica de Biden era dirigida à senadora de Massachusetts, Elizabeth Warren, e ao de Vermont, Bernie Sanders, ambos apoiantes da expansão de programas de saúde apoiados pelo governo.
How do we pay for it? We pay for it. Those at the very top, the richest individuals and the
biggest corporations. Como é que iremos pagar? Os que estão acima e as grandes corporações irão pagar mais, disse Elizabeth Warren. Todo estudo mostra que cuidados de saúde para todos é a melhor abordagem custo-benefício para o bem-estar de todos os homens, mulheres e crianças deste país, respondeu Bernie Sanders. Outros presentes expressaram preocupações pelo facto dos democratas perderem o seu tempo lutando um contra o outro e não focar na disputa com o presidente Donald Trump. Kamala Harris, senadora da Califórnia.
But let's focus on the end goal. If we don't get Donald Trump out of office, he's going to get rid of all of it.
Devemos focalizar no objetivo final. Se não afastarmos Donald Trump da presidência, ele irá afastar a todos nós, disse a senadora. Na política externa, muitos candidatos prometem tirar as tropas americanas do Afeganistão se forem eleitos. Elizabeth Warren.
We cannot ask our military to keep solving problems.
Não podemos continuar a manter o nosso exército a resolver problemas que não podem ser resolvidos militarmente. Não iremos bombardear o nosso caminho para ter a solução, disse a senadora. O debate teve alguns momentos de tensão. A certa altura, houve um conflito entre o presidente da Câmara de South Bend, na Indiana, Pete Buttigieg, e o antigo secretário de Habitação, Julian Castro, sobre se os democratas deveriam atacar uns aos outros.
This reminds everybody of what they cannot stand about Washington. Scoring points against...
Isso lembra a todos o que não podem suportar em Washington. Marcar pontos um contra o outro, gozando um ao outro, disse Buttigieg. Julian Castro disse que se tratava das eleições primárias dos democratas. Todos os 10 candidatos qualificaram-se para o próximo debate em meados de outubro, junto com o ativista ambiental e bilionário Tom Steyer. Continuamos na emissão vespertina da Voz da América, quando são 13 horas e 50 minutos. Vamos aqui convidar o João Santarita para falar do programa nuclear russo, um programa que levanta suspeitas. João Santarita.
Foi há mais de 30 dias que se deu o acidente nuclear no norte da Rússia. Uma explosão na plataforma de testes nucleares em Nenoksa causou a morte de 7 pessoas e a população da vizinha cidade de Severodvinsk está sem saber se a explosão causou um aumento perigoso dos níveis de radiação. As autoridades russas mantiveram um silêncio quase total sobre os níveis de radiação produzidos pelo incidente e poucos detalhes deram sobre o que se passou. O presidente russo, Vladimir Putin, falou sobre a questão. A tragédia que ocorreu no Mar Branco, infelizmente, resultou na perda de vida dos nossos cientistas. Isto é um trabalho da esfera militar, trabalho concentrado no desenvolvimento de armas. Temos que prestar atenção a este tipo de trabalho, tendo em consideração o facto que novas armas estão a ser testadas por vários dos nossos parceiros, incluindo os Estados Unidos. Depois das declarações de Putin, não foram dadas mais explicações ao público. O cientista nuclear Andrei Ozharovsky disse que esse silêncio viola as leis russas.
Law says that the impact, the negative impact on the environment, cannot be secret information.
What we see now, a lei diz que o impacto negativo no ambiente não pode ser informação secreta. O que vemos agora é uma situação com falta de informação. Nós sabemos que no próprio dia da catástrofe houve um aumento de radiação gama em Severodvinsk, a 30 km do lugar do teste nuclear. Depois do incidente, a população local, sem informação sobre os níveis de radiação, começou a armazenar iodo. Mark Galeotti é um especialista do Instituto de Estudo dos Serviços Reais para a Defesa e Segurança. Embora não tenhamos ideia do que se passou, o que é notável é precisamente o como voltaram aos velhos instintos deprimentes. Segredo, negar, voltaram como resposta de emergência logo do começo. Isso resulta em rumores exagerados e é por isso que temos a população de Severodvinsk a armazenar iodo, porque as pessoas pensaram, oh meu Deus, estamos perto de um novo Chernobyl, ou algo do género. As memórias da tragédia de Chernobyl há mais de 30 anos estão ainda nas mentes dos russos. Observadores receiam que as lições de Chernobyl, que devastou a região por décadas, possam ter sido esquecidas. Andrei Ozharovsky é um especialista de física. Quando não sabemos qual foi a quantidade e qual foi a fonte de emissão, não sabemos que medidas de proteção tomar. Não sabemos se os alimentos são seguros ou não. Não sabemos se o peixe pode ser consumido. Não sabemos se devemos dizer às pessoas se devem ou não comer cogumelos ou frutos silvestres das florestas locais. O jornal alemão Der Spiegel disse que 2 pessoas levadas para o hospital depois da explosão em Nenoksa morreram de doença de radiação, pouco depois de terem sido admitidas. Notícias dizem que o pessoal do hospital não recebeu qualquer aviso sobre contaminação de radiação nuclear. Pouco a pouco, sabem-se pormenores, mas nenhum deles é de fonte oficial.
Até o final desta segunda parte da nossa emissão vespertina, vamos continuar com o João Santa Rita, mas desta feita, falando do mundo do desporto.
Na página desportiva, vamos começar em Lusaka, na Zâmbia, onde hoje o tetracampeão angolano, o 1 de agosto, esteve em campo. Não, não foi para jogar, foi para treinar para o jogo de amanhã frente aos Águias Verdes. Green Eagles é o jogo da primeira mão da última pré-eliminatória de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões, a Liga dos Grandes de África. Já ontem, o 1 de agosto, tinha efetuado um treino nesse campo. 19 jogadores fizeram a deslocação. O jogo vai ser arbitrado por um trio sul-africano. Os angolanos não vão ter dificuldades em comunicar com o árbitro. É Vítor Gomes. E como o nome indica, é sul-africano de descendência portuguesa. Ficou bem conhecido quando o ano passado rejou o Fé-Subonunjo entre a equipa nigeriana do Plateau United e os argelinos do USM. Tinham-lhe oferecido 300 mil randos, cerca de 20 mil dólares. Portanto, é árbitro sério. Foi ele quem arbitrou a recente final da Taça das Nações Africanas, ganha pela Argélia. O Petro Atlético também está em ação amanhã em casa para a mesma competição contra o Kampala City do Uganda, que chegou ontem a Luanda. Na Europa, e após o intervalo para os jogos das seleções, regressam também os campeonatos nacionais. Em Portugal, o campeonato regressa já hoje, com o Setúbal a receber o Sporting de Braga, que na jornada anterior, recorde-se, perdeu 4-0 em casa com o Benfica. O treinador do Sporting de Braga é Ricardo Sá Pinto.
Uma equipa com jogadores de qualidade e experientes. Em Setúbal é sempre difícil de jogar e eles têm, necessitam, de, logicamente, como nós, de ganhar, que é o nosso objetivo. Estamos preparados para este jogo difícil. Sabemos que esta primeira volta é uma primeira volta difícil pelas competições todas que estamos inseridos e, portanto, este jogo é muito importante para nós para conseguirmos os três pontos que nos permite subir na tabela classificada e estar mais próximo dos lugares que nós queremos ocupar.
Era Ricardo Sá Pinto, treinador do Sporting de Braga, que começou mal o campeonato. Tem 4 pontos, menos 6 que o Famalicão em primeiro e menos 5 que o Benfica e o Porto. Benfica, em teoria, tem tarefa fácil, recebe o Gil Vicente. Porto, que está em segundo lugar com os mesmos pontos que o Benfica, 9, está no campo do Portimonense. O Sporting faz a sua estreia do seu novo treinador, Lionel Pontes, com um jogo difícil. Está no campo do Boa Vista. Em Inglaterra temos o atual líder Liverpool-Newcastle e o atual campeão Manchester City está no campo do Norwich. Em Espanha, um bom jogo em perspectiva. Atlético de Madrid, o atual líder, está no campo do Real Sociedade. Barcelona sem Lionel Messi, que continua lesionado, recebe o Valência, mas Barcelona já deve poder contar com o uruguaio Suárez, que também tem estado lesionado. Barcelona não vai muito bem neste início de época. Real Madrid recebe o Levante.
Neste final da nossa emissão, a segunda parte, o resumo de notícias. As potências europeias apelaram hoje ao Irão para continuar a cooperar com a Agência Internacional de Energia Atômica depois de Teherão ter avisado que as pressões dos Estados Unidos e Israel põem em perigo as atividades da agência naquele país. Numa declaração conjunta, a Grã-Bretanha, França, Alemanha e União Europeia apelaram ao Irão para cooperar com a agência em questões relevantes, incluindo as relativas à segurança. O governo do Uganda deportou mais de 30 pessoas para o Ruanda ontem, cerca de 3 semanas depois de Angola ter patrocinado o memorando de entendimento para tentar diminuir a tensão entre aqueles dois países. Não há informação sobre o estatuto dos deportados nem os motivos para a sua expulsão do Uganda. Os presidentes da Turquia e da Rússia vão reunir-se na capital turca na segunda-feira para discutir a situação na Síria, particularmente os combates em redor do último enclave em posse dos rebeldes sírios, a região de Idlib. Forças governamentais sírias estão a avançar no enclave e a Turquia advertiu estar-se na iminência de um desastre humanitário. Muitos dos 3 milhões de habitantes nessa zona estão a fugir em direção à Turquia, que recentemente começou a fortalecer a sua posição militar na região, arriscando um confronto com tropas sírias. Ponto final a esta segunda parte da nossa emissão vespertina. Dentro de instantes, voltaremos para a terceira e última parte desta emissão de 13 de setembro de 2019. Continue conosco. Esta é a Voz da América, transmitir em português a partir de Washington. Estamos já 13 de setembro. Ao microfone continua Amâncio Miguel. A nossa emissão está em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Acompanhe-nos na internet www.voaportugues.com e no telemóvel para as redes sociais Facebook, Twitter, Instagram. A nossa referência é voaportugues.com. Nós também temos o contacto do WhatsApp, mais 1-908-652-4584. São neste momento 14 horas e 1 minuto. Na produção continua Mariano Bartolomeu e na técnica também o Dan Crafton. São títulos de atualidade neste 13 de setembro. Potências europeias pedem ao governo do Irão para cooperar com a Agência Internacional de Energia Atómica. Nos Camarões, o principal partido da oposição pede amnistia para todos os separatistas antes de um fórum nacional sobre a crise nas regiões de expressão inglesa. Twitter bloqueia a conta de Raul Castro e dos órgãos de comunicação do Estado, isto em Cuba. Nos próximos 30 minutos iremos também falar sobre a campanha eleitoral em Moçambique e também a política do governo de São Tomé e Príncipe para a gestão de terras. Teremos a revista económica com o Álvaro Lugero Andrade e, como é sexta-feira, teremos a página reservada às artes. Falaremos sobre o papel da mulher no cinema. 14 horas, 2 minutos. Em Moçambique, país que terá eleições a 15 de outubro, há reclamações pelo facto de muitos deficientes visuais, tal como traz-nos aqui a reportagem da Adina Sualehe, naquele maior ciclo eleitoral, sentirem-se excluídos dos processos políticos do país. Não há material eleitoral em Braille, por exemplo. Vamos à reportagem com Adina Sualehe.
Quando se coloca ainda o nome do partido e o nome do presidente, qual é a grande intenção? Que o eleitor vá para a urna a saber que vai votar alinhadamente no partido X, presidente X, automaticamente. Isso vai fazer o que? Vai aniquilar o poder do modelo.
Este é o comentário do analista político moçambicano Messias Guarano, numa peça que pode ver na nossa página da internet, sobre o facto de os candidatos a governadores provinciais em Moçambique continuarem atrelados a promessas eleitorais generalizadas e não seguem o processo de descentralização. Em Nampula, os deficientes visuais reclamam que são excluídos do processo eleitoral. Agora sim, vamos ao encontro da Dina Sualehe.
O diretor executivo da Associação dos Cegos e Ambliopes de Moçambique, Nampula Peri Hamadi, disse que um dos exemplos dessa exclusão nos processos políticos, desde que começou a campanha eleitoral, a 31 de agosto, nunca foram abordados por nenhum dos candidatos.
Mesmo nessas campanhas que estão a decorrer, dificilmente os atores políticos se fazem presente a nós para nos fazer perceber os seus manifestos. Então esse é um problema que nós estamos a registrar, pelo menos nós que temos essa deficiência visual, não tem outros tipos de deficiência, mas nós sentimos isso de que poucos de nós conhecemos os manifestos daqueles que são os políticos, senão aquelas pessoas que são informadas, que talvez num momento ou outro podem acompanhar através de um órgão de comunicação, mas se formos a ver, nem todas as pessoas têm essa possibilidade de poder ouvir uma informação pelo órgão de comunicação.
Amadi chama a atenção ainda para o fato de, nas eleições autárquicas do ano passado, alguns deficientes não terem votado.
Esquecem quase daquilo que aprenderam, que devia ser a regra em dar prioridade a algumas pessoas. Então, essas são questões que para nós, em cada momento do processo eleitoral, temos nos deparado. Até eu lembro-me naquelas autárquicas, alguns colegas nossos chegaram a desistir em votar, porque não havia um atendimento prioritário. As pessoas olhavam as pessoas com deficiência visual e não estavam em conta naquilo de que talvez é uma pessoa inválida, mas pelo contrário, nós temos o mesmo valor, temos o mesmo direito de podermos participar de uma maneira comum, como se fossem outras pessoas que não têm aquela deficiência visual ou outro tipo de deficiência.
Entretanto, Paulo Quinica, porta-voz da Comissão Nacional de Eleições, disse em entrevista telefônica que a lei prevê que os deficientes sejam prioridade nas filas de votação e, se tal não acontecer, é uma violação da lei. Quinica revela que os órgãos eleitorais vão introduzir na formação dos membros de mesa de voto um módulo que, além de abordar a prioridade aos deficientes, vai incluir as pessoas com albinismo que, dada a sua condição, não podem estar muito tempo expostas ao sol.
De fato, a lei prevê que os deficientes tenham prioridade na votação. Portanto, onde encontramos essas situações há violação, mas este ano nós vamos incluir um módulo exatamente para lidar com a questão da deficiência. Não são só os cegos e ambliopes, mas são também todos os deficientes. Auditivos, os albinos, portadores de albinismo.
As eleições realizam-se a 15 de outubro. Dina Pula para a Voz da América, Dina Sualehem.
O governo de São Tomé e Príncipe ameaça retirar terras a quem não as trabalha. O aviso foi deixado pelo ministro da Agricultura face a inúmeros casos de parcelas abandonadas no quadro do processo de privatização agrícola de há mais de 20 anos. Reportagem a partir de São Tomé e Príncipe, do Oscar Medeiros.
Há mais de duas décadas, centenas de hectares de terra foram distribuídas em São Tomé e Príncipe com o objetivo de combater a pobreza depois da nacionalização das roças em 1975. Hoje, a maioria dessas parcelas de terreno entregue a agricultores, políticos e a população em geral encontra-se abandonada.
Nós vamos retirar toda a parcela de terra que não for produtiva, seja ela média ou pequena superfície. Porque o Estado distribuiu parcela de terra para produzir riqueza. Riqueza é essa, portanto, para terem mão de obra.
O aviso do ministro da Agricultura, Francisco Ramos, é bem visto pelo economista Zeferino Seita, antigo diretor do projeto de privatização agrícola.
Nós temos descobrido novos nichos de exportação em termos de agricultura, que é cacau biológico, pimenta biológica, baunilha. Portanto, alguns setores interessantes da nossa economia, que nós não estamos a jogar por quantidade, mas sim por qualidade em termos biológicos. Já vem dizer que o óleo de palma também tem certificado de biológico. Portanto, se nós conseguirmos valorizar todo o nosso terreno, a nossa agricultura, a produzir, mesmo familiar, pequena, média empresa, poderíamos, portanto, ter um bastante desenvolvimento, ao contrário dos outros países, de outras ilhas do nosso tamanho. Nós temos uma agricultura e um solo bastante fértil que podemos utilizar no processo de desenvolvimento.
Zeferino Seita não defende uma nova reforma agrária no país, mas diz que é preciso dar bom uso as terras distribuídas pelo Estado.
Nós devemos dar bom uso a terras destinadas a agricultura. Não temos reforma agrária, grande reforma agrária em termos políticos, mas eu sou das pessoas que estou contra que as pessoas possam utilizar terra para direito de propriedade de terra para transacionar. Há pessoas, por exemplo, tomaram 30, 40 hectares, se reduzirmos esses hectares de 30 para 10 hectares, não está nada mal por aqui. Os outros podiam continuar a trabalhar e tinha emprego. É uma, seria uma grande fonte de emprego rural para as pessoas.
E há muitas terras que estão também nas mãos dos políticos e que estão abandonadas.
Quando eu digo terras que têm que ser reutilizadas, sobretudo essas, que se nós vemos as pessoas tomaram até uma perspectiva de financiamento e não conseguiram, têm que devolver a terra ao Estado, o Estado tem que trabalhar de forma compulsiva.
Oscar Medeiros, para a Voz da América.
14 horas e 9 minutos e aqui está o Álvaro Gerandrade e a atualização sobre a economia no mundo.
Na revista económica começamos em Moçambique, onde o ministro da Indústria e Comércio, Rajendra de Souza, assegurou que o seu governo tudo fará para chegar a um acordo de retoma de financiamento do Fundo Monetário Internacional o mais rápido possível. Privado de fundos externos, diretos ao orçamento do Estado, desde abril de 2016, na sequência do escândalo de dívida pública, o governo moçambicano quer entrar no próximo ciclo governamental de cara lavada, ou seja, com a situação desbloqueada. Não temos vergonha de assumirmos isso, as dívidas ocultas. Vamos honrar os nossos compromissos e esperamos o mais rápido possível a retoma do financiamento do Fundo Monetário Internacional. Estamos a trabalhar nisso, garantiu Rajendra de Souza. Em Cabo Verde, os preços tiveram um crescimento mensal de 1,2%, comparando com agosto do ano passado, o aumento foi de 1,5%, revelou o Instituto Nacional de Estatísticas. A taxa de variação mensal de 0,1% é superior em 0,2 pontos percentuais à do mês anterior, apresentando um comportamento diferente ao observado no mês homólogo do ano anterior. A variação anual, acrescenta o Instituto Nacional de Estatísticas, foi de 1,5%, acelerando 0,4 pontos percentuais em relação ao mês anterior. Nos Estados Unidos, as vendas a retalho avançaram em agosto mais do que o esperado, indicando sólidos gastos dos consumidores que devem continuar a apoiar um ritmo moderado de crescimento económico. O Ministério do Comércio informou hoje que as vendas aumentaram 0,4% no mês passado, impulsionadas pelos gastos com veículos, materiais de construção, saúde e também lazer. Em relação a agosto do ano passado, as vendas a retalho avançaram 4,1%. Economistas consultados pela agência Reuters previam que as vendas a retalho aumentariam 0,2% em agosto. E as principais bolsas europeias estavam hoje em alta, animadas pela perspectiva de novas negociações comerciais entre a China e os Estados Unidos, anunciadas hoje. As bolsas de Londres, Paris e Frankfurt subiam 0,03%, 0,19% e 0,17%, bem como as de Madrid e Milão. Em relação às diversas medidas adotadas ontem pelo Banco Central Europeu, na sequência da reunião da política monetária, analistas citados pela agência EFE referem que as mesmas souberam há pouco.
Esta é a página reservada às artes aqui na Voz da América, uma página que acontece sempre à sexta-feira. E hoje vamos ao Brasil para falar do cinema. Para tal, vamos ao contacto da nossa colaboradora Isis Vasconcelos, que faz uma abordagem do cinema no feminino no Brasil.
Desigualdade de gênero é presente em várias áreas profissionais, e o cinema não escapa disso.
Ao longo dos anos, é possível observar mudanças no campo cinematográfico para as mulheres. Mais do que atrizes bonitas em papéis secundários, elas passaram a ser as protagonistas e estão também cada vez mais presentes atrás das câmeras como realizadoras, produtoras, assistentes. Mas ainda falta aceitação e reconhecimento. No Oscar, o maior prêmio da indústria de cinema, por exemplo, Catherine Bigelow foi a única mulher até hoje a ganhar a categoria de melhor direção. Já no Brasil, a situação não é diferente. As mulheres cineastas enfrentam obstáculos como o machismo e a estrutura patriarcal que as impedem de expressar suas vozes criativas. A professora de fotografia na Universidade Federal Fluminense e diretora fotográfica Nina Tedesco pesquisa sobre a desigualdade de gênero no cinema e, numa entrevista à Voz da América, lista alguns dos principais obstáculos enfrentados pelas diretoras fotográficas brasileiras.
Na universidade, tem um número muito semelhante de homens e mulheres querendo fazer fotografia. Só que nesses primeiros trabalhos, já dentro da universidade, a experiência é diferente. A contestação que as alunas relatam passar quando estão na cabeça da equipe de fotografia não é a mesma que os alunos relatam. Eles são muito menos contestados, mesmo quando eles não têm experiência. Então essa é uma dificuldade que vai perpassar toda a nossa carreira e que já começa nos primeiros trabalhos ainda, nos espaços de formação, mas que também vai acontecer no mercado, vai acontecer com as profissionais. A gente tem relato de vários profissionais que, diretor, produtor, vão contestar o trabalho delas, por mais que elas já tenham experiência, por mais que elas já tenham sido premiadas, e por isso foram contratadas para desempenhar aquela função. Além disso, a própria socialização que as mulheres têm faz com que elas não se afirmem, não se coloquem. Em geral, embora haja várias exceções, e isso felizmente esteja mudando. Mas, por exemplo, se um aluno faz um ou dois curtas na faculdade como diretor de fotografia, ele se intitula diretor de fotografia. Uma aluna dificilmente vai fazer isso. E eu, na pesquisa, também encontrei isso mesmo entre aquelas que já se formaram e começaram a atuar no mercado.
Além das diferenças que mulheres encontram ainda na faculdade de cinema e que estendem-se ao mercado de trabalho, Tedesco descreve como o preconceito de empregos considerados femininos ou masculinos contribui para a desigualdade de gênero.
A falta de indicação também é um outro elemento, justamente porque as mulheres não são associadas culturalmente às áreas que precisam ser dominadas para exercer a função de direção de fotografia. Então, a gente não associa mulheres à elétrica, a gente não associa mulheres a carregar peso, a gente não associa mulheres à ótica, à engenharia. Tudo isso faz com que haja essa desconfiança. E muitas têm dificuldade de permanecer, porque não é fácil ser a única mulher em equipes com muitos homens. Então, isso é bastante complicado. Ainda hoje, ainda hoje recai sobre as mulheres a responsabilidade de evitar serem assediadas. Ainda hoje, muitos homens, achando que estão sendo gentis, nos impedem de fazer parte do nosso trabalho, como, por exemplo, carregar cases que vão estar com equipamentos delicados e que a gente sabe como carregar, e que se acontecer alguma coisa com eles, vai ser nossa responsabilidade, mas ainda assim, não é incomum estar num set onde algum homem pega o case e sai carregando, mesmo que tu diga que não é para fazer isso.
Dados da pesquisa da professora Nina Tedesco, publicados em um artigo da Associação Brasileira de Cinema, indicam que entre 1984 e 2014, somente 4% dos filmes de longa-metragem brasileiros foram fotografados por mulheres. O cenário não mudou nos últimos 3 anos, como explica Tedesco.
Os filmes com mais orçamento, as mulheres não são chamadas, aqueles que são que têm maiores orçamentos, que são destinados às grandes bilheterias, as mulheres não são chamadas, né? Isso a nossa pesquisa também demonstrou. Então, por exemplo, dos 53 filmes brasileiros, né, de ficção, que fizeram mais de 1 milhão de espectadores entre 2007 e 2017, só um foi fotografado por uma mulher. É nesse nível de subrepresentação. E tem também a questão da maternidade. Né? Quando tu tem uma em sociedades onde a mulher é a responsável ainda hoje pela casa e pela maternidade, né? Onde a gente tem uma jornada extra de trabalho. Do jeito que a indústria audiovisual está estruturada, que é aqui no Brasil, que são 6 dias por semana, 12 horas por dia de trabalho. E num trabalho de freelancer, ou seja, né, um trabalho precarizado, onde tu não tem os teus direitos garantidos, tem que emendar um trabalho no outro, muitas mulheres se afastam também porque querem ser mães. A gente tem um número enorme de homens que são pais e são fotógrafos, praticamente todos, e a gente não tem um número expressivo de diretoras de fotografia mães no Brasil hoje. É um número muito ínfimo e várias diretoras de fotografia que eu entrevistei disseram que não foram mães por causa disso. Também entrevistei algumas que saíram do mercado por querer ser mãe e não conseguir conciliar. São pouquíssimas as que conseguem conciliar.
Mas não é só de notícias ruins que vive o cinema brasileiro. A realizadora brasileira Alice de Andrade menciona que houve progresso.
Acho que isso está mudando no Brasil. Cada vez mais diretoras conseguem desenvolver obras interessantes, contundentes, abrangentes. Então, eu acho que isso está mudando e o mundo está mudando nesse sentido, mas, obviamente, a dificuldade existe.
Mudanças no cinema e na sociedade brasileira como um todo são esperadas para garantir a continuação desse progresso no futuro.
Os desafios de ser mulher e estar no cinema no Brasil, um desafio que não é apenas do Brasil. Foi assim a conversa orientada aqui na Voz da América pela nossa colaboradora Isis Vasconcelos. Artes termina aqui com música do Brasil. Até para a semana.
Para descrever uma mulher, não é do jeito que quiser, primeiro tem que ser sensível, senão é impossível. Quem vê por fora não vai ver por dentro o que ela é. É um risco tentar resumir coração. É fera e sabe machucar, mas a primeira te cura e sempre faz o que bem quer. Ninguém pode impedir. E assim começa a definir
divina natureza fez surgir a mais linda obra-prima que alguém já viu. Assim nasceu a mulher nas mãos de Deus.
Depois da página reservada às artes, as notícias até o final da nossa emissão. As potências europeias apelaram hoje ao Irão para continuar a cooperar com a Agência Internacional de Energia Atômica, depois de Teherão ter avisado que as pressões dos Estados Unidos e Israel põem em perigo as atividades da agência naquele país. Numa declaração conjunta, a Grã-Bretanha, França, Alemanha e União Europeia apelaram ao Irão para cooperar com a agência em questões relevantes, incluindo as de segurança. A declaração expressa profunda preocupação sobre um relatório da Agência Internacional de Energia Atômica que afirma que o Irão está prestes a instalar centrifugadoras avançadas, o que põe em perigo o acordo nuclear. O documento apela ainda ao Irão para cancelar todas as atividades inconsistentes com as suas obrigações no referido acordo nuclear. O governo do Uganda deportou mais de 30 pessoas para o Ruanda ontem, cerca de 3 semanas depois de Angola ter patrocinado um memorando de entendimento para tentar reduzir a tensão entre os dois países. Não há informação sobre o estatuto dos deportados nem os motivos para a sua expulsão do Uganda. Um dos deportados, citado pela imprensa do Ruanda, disse hoje que foram detidos dentro da igreja e levados para uma prisão, onde foram submetidos a um duro interrogatório, mas sem ver a cara dos interrogadores. A maioria dos deportados é integrada por sacerdotes, disse a mesma fonte. A 21 de agosto, recordamos, os presidentes de Uganda, Yoweri Museveni, e do Ruanda, Paul Kagame, assinaram na capital angolana um memorando de entendimento de Luanda que coloca fim a acusações mútuas entre os dois países. Nos Camarões, o principal partido da oposição exigiu uma amnistia de todos os separatistas antes de começar um fórum à escala nacional para resolver a crise separatista das zonas de expressão inglesa. A Frente Social Democrata exige como condições preliminares um cessar-fogo e a garantia de uma amnistia geral para todos aqueles envolvidos na crise. Na terça-feira desta semana, o presidente Paul Biya tinha anunciado um diálogo à escala nacional sobre a crise iniciada em 2016, quando separatistas, alegando discriminação contra cidadãos de expressão inglesa, iniciaram uma rebelião armada. O presidente da Zâmbia, Edgar Lungu, disse que o seu governo tenciona propor emendas à Constituição, apesar de críticas de partidos de oposição e de grupos da sociedade civil. As emendas vão remover o controle do Parlamento sobre a dívida, nomeações para o governo e a formação de uma coligação quando, em eleições, não houver uma maioria simples. Os presidentes da Turquia, Irão e Rússia vão reunir-se na capital turca na segunda-feira para discutir a situação na Síria, particularmente os combates em redor do último enclave em posse dos rebeldes sírios, a região de Idlib. Forças governamentais sírias estão a avançar no enclave e a Turquia advertiu estar-se na iminência de um desastre humanitário. Muitos dos 3 milhões de habitantes naquela região estão a fugir em direção à Turquia, que recentemente começou a fortalecer a sua posição militar na região, arriscando um confronto com as tropas sírias. E assim chegamos ao final da nossa emissão vespertina neste 13 de setembro de 2019, uma sexta-feira. Vamos começar o fim de semana. Votos de um ótimo fim de semana a todos. Nós voltamos com a emissão do fim de semana amanhã, sábado, e também no domingo, e as emissões regulares na segunda-feira. Despedem-se Dan Crafton, Mariano Bartolomeu e Amancio Miguel. Votos deste trio de um ótimo fim de semana.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.